Irmãos, nós vamos continuar estudando a primeira carta de Pedro, agora entrando num novo tópico. É o tópico que vai aí dos versículos 10 a 12 do primeiro capítulo. Como já estudamos na última exposição, nós terminamos o bloco que vai de 6 ao 9. Agora nós vamos do 10 até o 12. É um outro trechinho. E esse trechinho aqui, ele é curioso porque ele fala que os crentes, aquelas pessoas que vivem depois da vida de Jesus, da obra de Jesus, da ascensão de Jesus, Pedro vai falar que essas pessoas são privilegiadas em relação aos servos de Deus do passado, no caso dos profetas. Então, o tópico que a gente vai falar aqui diz respeito ao privilégio que os crentes têm em relação aos servos de Deus do passado. Enquanto eu preparava esse estudo aqui, eu me lembrei de um livro que eu tenho lá na minha biblioteca. Na verdade, a Isabela tinha, e quando casou virou a nossa biblioteca, né? Então, o livro é dela, mas é meu. Eu nunca tinha visto, mas esse livro aqui chama Como Faziam Senha. E é um livro que mostra como as pessoas viviam sem algumas coisas. Então, como era viver sem água limpa, sem fósforo, sem geladeira, sem talher, sem internet, sem telefone. Então, é um livro bem curioso. Ele narra como que as coisas eram feitas, né, antes, e que mostra que a gente realmente é muito privilegiado pelos tempos que nós vivemos, né? Não precisa ir tão longe, pensar na Idade Média, Idade Antiga, né? Se você já é um pouquinho mais velho, você deve lembrar da época da internet discada. Você deve lembrar daquela tragédia que era você esperar da meia-noite, porque a internet era mais barata, o pulso era mais barato, né? O jovem não tem ideia de pulso. O que é pulso? Cobrar um pulso. Você ligar para a pessoa e ouvir aquele barulhinho lá, né? O que é isso? O que está acontecendo? Então, hoje, a gente é privilegiado. Hoje tem 4G, 5G, tem um monte de coisa, né? Então, existe uma série de privilégios aí que nós temos pelas modernidades, das tecnologias aí. E no que diz respeito à salvação, Pedro parece que usa uma linguagem semelhante a essa de privilégios. Ele fala, olha, se vocês olharem para o passado, vocês vão ver que os profetas do Antigo Testamento, eles tinham menos informações do que nós temos. Eles tinham menos conteúdo do que nós temos hoje, não só conteúdo intelectual. Eles viram menos coisa do que vocês sabem, porque nós, como crentes hoje, mesmo depois de milênios aí dos leitores de Pedro, nós temos mais informação, mais revelação do que os profetas do Antigo Testamento tinham. Então Pedro agora começa a falar sobre essa questão dos privilégios dos crentes. Se os irmãos repararem, sobe um pouquinho, por favor, Ronaldo, até o versículo 3 ali, só para a gente ver a linha de raciocínio. A partir do versículo 3, Pedro apresentou para nós a singularidade da herança dos crentes. Ele quer mostrar que os crentes têm motivos para se regozijar, para se alegrar, apesar das perseguições. Então, em primeiro lugar, ele olha para essa herança singular, incorruptível, guardada nos céus, e nós vemos todas as características disso. No bloco anterior, que nós terminamos da última vez, ele fala do valor incomparável da fé. Pode descer, Ronaldo, até o... Pode ir aqui, isso aí, tá bom. Ele fala do valor incomparável da fé quando ele diz aqui, ó, que a fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível. Estou mostrando que a nossa fé, apesar do escárnio, apesar da zombaria das pessoas, é uma fé muito valiosa, é uma fé incomparável em seu valor. E agora Pedro vai dar mais uma injeção de ânimo aos crentes. Pedro está dando várias injeções para os crentes se sentirem encorajados a encarar os desafios, as perseguições, as pressões dos incrédulos. E agora, no versículo 10 a 12, ele dá mais uma injeção de ânimo, mostrando o grande privilégio dos cristãos. Ele faz isso, como eu já adiantei, por meio de um contraste. Então, vocês vão reparar aqui no texto alguns indicadores desse contraste. São palavrinhas que deixam claras para nós esse contraste que Pedro faz entre o passado e o presente. Lembrando que o presente dos leitores é o nosso presente também, porque nós estamos historicamente no mesmo momento que eles. Nós estamos aguardando a volta de Jesus do mesmo jeito que os leitores de Pedro estavam. Então olha só o que diz aí no versículo 10 a 12. Tendo em mente esse privilégio que ele quer apontar. Olha só. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas dessas que os anjos anelam perscrutar. Então, vocês percebem aí, como eu disse, um contraste. Então, no primeiro momento, Pedro fala do passado, e ele associa o passado a quais personagens? Os profetas. Evidentemente, profetas do Antigo Testamento. Então você tem aqui esses indicativos. Ó. Ele fala ali dos profetas que profetizaram. Ele fala que isso. Cadê aqui? Eles davam de antemão, davam de antemão testemunho sobre algo que aconteceria no futuro. Que pode abaixar, por favor? Aqui no 12, ele faz um contraste bem específico, porque ele falou que isto, aquilo que foi profetizado, estava se concretizando, tinha se concretizado agora. Então Pedro faz esse contraste, o passado, os profetas, o Antigo Testamento, e o presente, os crentes, os cristãos e o Novo Testamento. Então esse contraste que ele vai construindo para mostrar como nós somos privilegiados. Porque nós estamos num momento histórico, como eu falei, muito mais rico em relação à revelação cristã do que os profetas do Antigo Testamento, porque os profetas do Antigo Testamento esperavam um momento histórico em que as promessas se concretizariam, mas nós já vivemos esse período, nós já passamos por esse período, e além de nós já termos passado cronologicamente, historicamente por esse período, nós temos muito mais registro do que os profetas tinham no Antigo Testamento. Nós temos uma Bíblia completa já, coisa que os profetas não tinham. Então, de fato, o nosso privilégio é muito grande. O objetivo de Pedro com isso é encorajar os leitores diante das perseguições, das dificuldades que eles tinham, né? Então, quando nós olhamos para esse trecho aí, eu quero dividir esse trecho com os irmãos em três partes. São três verdades sobre a salvação cristã. Porque se os irmãos separarem, há uma conexão óbvia entre o versículo 9 e 10. Qual que é a conexão óbvia? Uma palavrinha que se repete. Qual a palavrinha que se repete nos versículos 9 e 10?
Salvação.
Salvação. É óbvio. Então ele acabou de falar que o fim da nossa fé, a fé preciosa, o alvo dessa fé, é a salvação. E aí ele fala, foi a respeito desta salvação dos profetas. Então, Pedro está falando agora de salvação. Então, três verdades sobre a salvação cristã que mostram esse privilégio que nós temos. Então, dos versículos 10 até a primeira parte do versículo 12, nós temos a primeira verdade. A primeira verdade é a seguinte: a salvação cristã é um privilégio investigado pelos profetas. Isso está aí nos versículos 10 até a primeira parte do versículo 12, ou, como popularmente se diz, 12a, a parte A do versículo. Depois, na segunda parte do versículo 12, o versículo 12 é dividido em três partes. Então, até aqui, ó, ministrava, até aqui, a gente poderia colocar aqui. Então, até aqui, a gente vê um privilégio investigado pelos profetas. Depois, aqui, as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, até aqui, essa segunda parte, a parte 12b do versículo, é um privilégio anunciado pelos apóstolos. Então é um privilégio investigado pelos profetas, um privilégio anunciado pelos apóstolos, e o finalzinho, Deus comendo, é um pouco inusitado, não é? Você fica falando, nossa, surpreendente, eu não parece. Por que Pedro colocou isso aqui, né? Ele parece meio que do nada, né? Porque fala que os anjos anelam, os anjos têm curiosidade sobre essas questões da salvação. Então, essa terceira parte, essa terceira verdade da salvação cristã, é que a salvação cristã é um privilégio admirado pelos anjos. você como crente desfruta de algo que os anjos não desfrutam. Os anjos olham para você e falam: você viu, Miriam? Olha aquilo ali, rapaz. Você viu? Olha aquilo ali, que coisa doida, rapaz. Será que não acontece com a gente, não? E um é cutucando o outro curioso, eles gostam de se debruçar sobre esse assunto. Então, a gente vê o privilégio que nós temos. Você pensa no anjo, você fala: você tem mais privilégio que um anjo. Você fala: é isso. Mas é verdade, você tem mais privilégio que um anjo, porque Deus não salvou anjos, mas Deus salvou o ser humano. Deus salva os crentes. Mas hoje a gente vai ficar só na primeira parte. Se é que vamos conseguir terminar a primeira parte, tá? Então nós vamos nos concentrar ali no privilégio investigado pelos profetas, que está dos versículos 10 até 11. Então, esse trecho, vocês devem ter reparado que é um trecho cheio de vírgulas. É um trecho que parece um pouquinho truncado para você explicar ele numa ordem linear. Porque o texto, do jeito que ele está colocado, você entende, é verdade. Mas parece que ele dá algumas informações, depois ele volta para buscar algumas outras, ele põe uma vírgula e você tem que ficar quebrando o texto para entender o que é que Pedro quer dizer em relação a essa investigação dos profetas. Então, para facilitar a nossa vida, a minha proposta é a seguinte: nós vamos reler esses versículos aqui, que cabem aí no nosso recorte sobre a investigação dos profetas, e aí eu vou fazer uma subdivisão. Pode ser? Então é muito para a cabeça. Então, tem a divisão principal, mas como esse trecho é muito grande, ele é muito fracionado, então eu vou fazer uma outra divisãozinha para a gente entender como era essa investigação dos profetas e o que isso tem, o que a gente consegue extrair de informação daí. Vai ficar fácil, os irmãos vão ver. Então, aqui o texto diz assim, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas, e aí já é a parte seguinte. Então, a investigação profética vai até aí. Então, o texto foca nas atividades dos profetas do Antigo Testamento, em contraste com o desfrute da salvação pelos crentes do Novo Testamento. Se os irmãos se lembrarem lá de Hebreus, não precisa ir abrir não, Ronaldo, mas se os irmãos se lembrarem do primeiro versículo de Hebreus, nós vemos um contraste no modo da abordagem de Deus também. O primeiro versículo de Hebreus fala: tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, entretanto nos últimos tempos nos falou pelo seu filho. Então há um contraste. Os profetas lidavam com a revelação de Deus de determinado modo. Deus escolheu se revelar de determinado modo. Agora, nos tempos pós-encarnação, parece que a revelação de Deus assumiu um outro contorno, a revelação de Deus avançou de um outro modo. Então existe esse contraste aí no Novo Testamento. E aqui a gente vê um contraste entre o que os profetas experimentaram e o que os crentes experimentam depois da vinda de Jesus, da encarnação de Jesus. E a minha subdivisão aqui, os irmãos vão perceber com muita facilidade no texto, é a seguinte: dá para perceber três características da atividade profética do Antigo Testamento no que diz respeito à mensagem da salvação. O texto falou sobre salvação. Então, no que diz respeito à mensagem da salvação, a atividade dos profetas dá para ser percebida assim em três características. Quais são essas três características que eu coloquei aí? Primeira característica é um estudo detido, um estudo atencioso. Aí vai ficar claro. Depois, um foco no futuro. Os profetas tinham um foco no futuro, em coisas que aconteceriam além do tempo deles. E uma origem divina. Os profetas não falavam coisas da própria cabeça, eles falavam coisas vindas de Deus, palavras vindas de Deus. Então, estudo detido, foco no futuro e origem divina. Então, vamos olhar essas características para vocês extraírem essas verdades aí do texto junto comigo. Então, vamos lá. Olhando aí para o texto, onde você percebe que Pedro está enfatizando? Pedro dá muita ênfase nisso. Onde você percebe aí no texto a ênfase de que os profetas estudavam muito a respeito da salvação quando nos tempos do Antigo Testamento. Como você percebe essa ênfase de Pedro aí? Indagaram, inquiriram, e o que mais? Tem mais um outro verbinho aí.
Investigaram.
Pedro usa três palavras que elas são praticamente sinônimas, não são sinônimos. Pedro fala que os profetas indagaram, que os profetas inquiriram e que os profetas investigaram. São palavras que mostram um exame cuidadoso, são palavras que mostram um esforço intelectual com o intuito de entender alguma coisa. Eles se debruçavam sobre aquilo. Você imagina os profetas lá, eles sentavam na escrivaninha e falavam: rapaz, o que isso aqui quer dizer? Como que eu vou entender isso daqui? Como é que eu coloco as peças do quebra-cabeça organizadas aqui? E eles suavam a camisa para entender as profecias que chegavam a eles. Deus revelava as coisas para os profetas, e num primeiro momento a gente tende a imaginar que os profetas entendiam tudo, né? Deus mandava lá a revelação: Jeremias, escreve aí tal coisa. Jeremias, opa, agora entendi perfeitamente isso aqui, assim, assado. Chegava para Isaías: Isaías, escreve isso aí, entendi, assim, assado. Mas não era assim a coisa. Muitas vezes os profetas não entendiam o que estava acontecendo. Eles transmitiam a mensagem, mas eles ficavam com uma grande interrogação na cabeça. Um exemplo clássico disso é Daniel. Olha só o que diz aí Daniel 8. É muito engraçado esses textos de Daniel, são muito engraçados. Daniel 8, versículo 27. Olha só como Daniel ficava meio perdido das ideias também. Recebia lá a revelação da parte de Deus, mas ele não entendia muito bem. Olha só, Daniel 8, 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios com ele. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Ele viu aquilo, mas ninguém conseguia compreender. E olha agora de modo mais claro que ele diz no capítulo 12, no versículo 8. Olha só. Daniel 12, 8. Olha como Daniel ficou boiando. Ficou ali sem entender o que estava rolando. Eu ouvi, porém não entendi. É engraçado que teve umas semanas atrás, na aula que eu tive no mestrado, tinha um colega de turma que a gente precisou ler um texto de um outro autor aí, e eu não entendi nada do que tinha. Eu pensei que era muito que não tinha entendido, né? Falei, vou ficar quieto, né? Vou fazer cara de paisagem, né? Os outros vão falar e eu vou concordar, claro. Aí um rapaz, esse colega de turma, ele falou assim: professor, eu fiquei igual o Daniel. Ouvi, porém não entendi. Fiquei igual o Daniel. Eu li, porém não entendi. Isso deve ter acontecido com você. Você já deve ter lido um livro e parado para pensar e falar: o que isso aqui quer dizer? O que aconteceu aqui? Não estou entendendo nada. O Daniel era assim, ó. Eu ouvi, porém não entendi. E aí ele questiona. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Só que é engraçado que Daniel, a gente como a gente, apesar de ser um profeta, Daniel, ele não, apesar de ele não entender tudo que era revelado a ele, Daniel se empenhava para estudar as coisas. E aqui é onde entra o esforço intelectual dos profetas. Ronald, muda aí, por favor, para Daniel 9. Olha só o exemplo de Daniel. Daniel não entendia muita coisa, o que ele fazia? Falava mistério. E deixava quieto? Não. Mistério, não, vem para estudar. Olha só o exemplo disso. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos em que falaram o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as transformações de Jerusalém era de 70 anos. Onde Daniel obteve essa informação da duração dessa disciplina de Deus? Ele entendeu pelos livros. Aqui, ó, de acordo com o que Deus falou pelo profeta Jeremias. Daniel pegou e falou: não, deixa eu estudar isso aqui. Ia lá e fazia exegese de Jeremias. Peraí, deixa eu ver o que Jeremias está falando aqui. Deixa eu entender o que ele está falando aqui. Então você, olhando para aqueles verbos que Paulo usa, indagaram, inquiriram, investigaram, você vê que os profetas eram homens de estudo, eram homens que se dedicavam ao estudo, era gente que se dedicava a entender o que Deus estava revelando, ainda que muitas vezes eles não tivessem todo o material necessário para juntar todas as peças do quebra-cabeça. E aqui a gente tem uma aplicaçãozinha interessante. É a diferença, eu nomeei aqui como a diferença entre o profeta raiz e o profeta Nutella. O profeta raiz é o profeta bíblico. O profeta Nutella são os profetas de hoje aí, né? Porque é verdade que em diversos momentos da história bíblica a gente vê os profetas tendo experiências sobrenaturais. O próprio Daniel teve visões, tá? Nós vemos a palavra de Deus indo direto ali aos profetas. É verdade, essas experiências diferentes, né, do cotidiano existiam. Mas esse texto aqui mostra que os profetas suavam a camisa para entender também o que estava escrito, que era revelado. E quando você lembra, por exemplo, do segundo livro dos reis, que a gente está estudando nas EBDs, você deve se lembrar dos discípulos dos profetas, que eram como que escolas de profetas que eram espalhadas por Israel. E você tinha ali pequenas comunidades de profetas que faziam alguma coisa como profetas. À luz desse texto, o que a gente poderia imaginar com essa imaginação, tá? À luz desse texto que a gente está vendo, o que vocês acham que os profetas poderiam fazer? O que se fazia nesse seminário de profetas? Falavam em línguas, rodopiavam, caíam no chão, é isso? Não, o que eles sabiam? Ensinavam, mas antes de ensinar, fazia o quê? Estudava. Opa, deixa eu ver o que foi revelado até aqui e deixa eu me deter em cima disso para eu entender o que é que esse texto está falando. Então, o trabalho de Elias, o trabalho de Eliseu, nessas escolas de profetas, nesses pequenos seminários, não era só promover experiências místicas. Eu vi um comentário, quando preparava os estudos de reis, que o pessoal falava assim: olha, é possível que nessas escolas de profetas havia uma predisposição a experiências místicas. Eu falava, mas da onde, tira? Com base no que a pessoa afirma isso? E é interessante, porque lá em Pedro a gente encontra o indício de que os profetas eram acadêmicos. Os profetas estudavam. Os profetas ficavam em cima dos livros lá, se dedicando, se debruçando em cima disso. Então isso dá um pouco de cor para nós da atividade profética. O que é muito diferente dos profetas de hoje em dia, né? Por exemplo, os profetas de hoje em dia, profetas, né? Tudo para eles é mistério, não é? Tudo para eles é êxtase. Tudo para eles é místico. Um pouco diferente dos profetas narrados aqui, apresentados aqui por Pedro. Uma outra característica diferente, né? Os profetas do Antigo Testamento eram conhecedores da Escritura, tanto que eles estudavam. Os profetas de hoje, eles têm muito pouco conhecimento bíblico. Zero, né? Se tivesse conhecimento, nem profeta seria. Não faria sentido, não faz mais sentido um profeta hoje. Mas ele tem um conhecimento raso. E às vezes o cara, na hora de dar uma profetada, ele até interpreta o texto errado, inventa texto da cabeça. Faz uma bagunça doida. Por quê? Porque não é o modelo de profeta bíblico. O modelo de profeta bíblico estudava, suava a camisa, ficava lá em cima dos pergaminhos, lá a escrivaninha do profeta do Antigo Testamento, e fez uma bagunça. É pergaminho para lá, pergaminho para cá, é rabisco aqui, é rabisco ali, chama o fulano, pergunta para não sei quem, por quê? Ele estava estudando, estava ralando. Bem diferente do profeta de hoje. Então você tem aí um bom contraste entre o profeta raiz e o profeta no pé. Você vê uma diferença bem grande entre o que a gente tem hoje e como era no Antigo Testamento. Mas tem uma outra aplicaçãozinha relevante para a gente aí também. É o seguinte: a Bíblia é um livro claro. A Bíblia é um livro que você pode compreender até às vezes de modo um pouco intuitivo. Sim ou não? Acho que sim. Ela tem, claro, tem partes que não são tão fáceis de entender. Mas o conteúdo geral da Bíblia é possível você entender com uma leitura simples? Sim, né? Tanto que os reformadores do século XVI, eles defendiam um atributo da Bíblia, que é o atributo da perspicuidade da Bíblia. O que é a perspicuidade da Bíblia? É o fato da Bíblia ser um livro claro. É um livro que, com as suas faculdades mentais devidamente iluminadas pelo Espírito Santo, você pode compreender a Bíblia. Qualquer crente pode entender a Bíblia. Aí você pode ser uma pessoa iletrada, mas você ouve a palavra de Deus e você entende aquilo. Como você pode ser uma pessoa super culta e também entender o que a Bíblia diz? Porque as verdades reveladas ali, elas são claras. Tem partes difíceis, mas boa parte do seu conteúdo é claro. É a perspicuidade da vida. Agora, é interessante observar, como eu disse, que tem algumas partes que são difíceis. O próprio Pedro admite isso. No final de 2 Pedro, Pedro fala assim, olha, tem Paulo escreve para a gente, o Paulo às vezes escreve coisa difícil de entender. Paulo era um fariseu, Paulo era um estudado, Paulo era um acadêmico da época. E o Pedrão era o quê? Pescador. Pedrão, mas vai entender o que a academia está produzindo? Não, Pedrão, entendia pelo dois, vai mais longe. E o Paulo vinha lá com uma linguagem toda rebuscada, toda argumentos super complexos e tal, né? E o Pedro fala, olha, tem coisa que o Paulo escreve que é difícil de entender. E os maus até distorcem, as pessoas mal intencionadas distorcem o que Paulo escreve, né? Só que, justamente por ter partes da Bíblia que são difíceis da gente entender, é porque há exemplo dos profetas, nós temos que fazer o quê? Indagar, inquirir, investigar. Se tem partes da Bíblia que são difíceis, então isso exige que nós nos dediquemos ao estudo, como aconteceu com os crentes fiéis ao longo da história. Aliás, o incentivo ao estudo bíblico, o incentivo aos crentes serem estudiosos da Bíblia, vem do simples fato de que Deus nos deu um livro. Você consegue aproveitar o livro sem estudá-lo? Sem se dedicar a compreendê-lo? Não tem como. Tem coisas que você consegue aproveitar desligando o cérebro, né? Por exemplo, você consegue assistir um filme desligando o cérebro, né? Você vê lá um monte de coisa colorida lá, dá uma risadinha no roteiro aqui, acolá, beleza. Mas Deus não nos deu um filme. Deus não nos deu um filme de comédia romântica. Deus nos deu um livro. Por ser um livro, significa que nós temos que estudar. Além disso, vocês devem lembrar de Efésios 4, quando fala dos dons que são dados à igreja, fala dos profetas, fala dos apóstolos, fala do evangelista, mas fala de uma outra categoria, uma outra função que é dada à igreja, que é a função dos pastores mestres. Por que será que Deus deu à igreja pastores mestres? Por quê? Por que tem essa função? É o mesmo cargo ali. É o pastor que não apenas guia as ovelhas, mas é o pastor que também ensina. Por que Deus deu à igreja o cargo ou a função do pastor mestre? Porque tem que ter gente estudando. Os crentes têm que estudar. Não pode ser preguiçoso e não pode ter um contato superficial com a vida. A exemplo dos profetas, nós como crentes não podemos nos contentar com o conhecimento só das verdades básicas da Bíblia. Nós temos que ir mais fundo. Nós temos que ir até o ponto da pressão bíblica começar a apertar nossa cabeça. Sabe quando você mergulha e aí começa a sentir aquela pressão? O crente tem que mergulhar ao ponto da sua cabeça ficar cada vez mais pressionada pelas verdades bíblicas. Cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo. E é assim, como que isso se transmite, como que isso se traduz na prática, né? Por exemplo, nós como crentes, nós temos que aproveitar cada oportunidade para aprender mais. Então tem os cultos. Os irmãos estão aqui no culto de quarta-feira, muitas vezes tiveram que enfrentar o caos de São Paulo para chegar até aqui. Trânsito, marginal, um monte de coisa. Aproveitar cada culto, cada reunião, cada encontro da igreja. Por quê? Porque é uma oportunidade de eu indagar, inquirir, investigar, ir mais fundo, cada vez mais, cada oportunidade. O pastor Marcos tem muito live no Instagram, né? Opa, tem uma live? Vou assistir essa live aqui. Ah, não consegui ver na hora, vou ver depois. Olha, vai ter um vídeo que está sendo gravado, eu vou assistir esse vídeo depois. Hoje em dia tem esse podcast, né? Está na moda agora, o jovem descobriu o rádio. Né? Porque podcast não é melhor que o rádio, né? O jovem descobriu o rádio, né? Uau, podcast! Rádio já existia há décadas já, né? Mas o jovem descobriu o rádio agora nos podcasts. Então eu vou ouvir um podcast cristão, vou ouvir uma pregação no Spotify, no YouTube, enfim. São oportunidades que nós temos. Um exemplo simples para os irmãos, e eu não falo isso para exaltação própria, não é nada disso não, é justamente o contrário. Os irmãos, a boa parte dos irmãos participam da classe de novos membros aqui, porque estão querendo se tornar membros da igreja. Mas eventualmente os irmãos veem que eu estou lá na classe, eu já sou membro da igreja. Só para deixar isso claro, né? Eu já sou membro da igreja. Mas às vezes está o pastor Nicolas lá no fundo assistindo a classe, né? Eu faço isso por dois motivos. Primeiro, porque eu quero investigar os jovens que estão na classe, né? Quero ficar de olho para ver se os jovens estão realmente na classe prestando atenção. Então está lá o pastor, vigia lá, né? Mas tem outro motivo também. Mesmo sabendo todas aquelas verdades que são expostas na classe, a oportunidade que eu tenho durante a classe de ver o pastor Marcos falar algumas coisas que às vezes num comentário extra eu não poderia ouvir em outra oportunidade. Às vezes o pastor Marcos conta algumas histórias, né, da história da igreja, algumas coisas assim, eu falo, vou pegar essa mulher aqui. Quando que vai surgir a oportunidade disso? No tempo essas coisas se perdem. Então às vezes está lá o pastor Nicolas lá na classe, vendo lá e pegando coisa, absorvendo coisa. Tem irmãos que fazem isso também. Tem irmãos que às vezes a esposa está fazendo alguma coisa na cozinha, está lá no coral, sei lá, fica lá na classe vendo. Por quê? Oportunidade. O crente tem que investigar, inclusive, tem que fazer isso. A outra coisa, outra expressão prática disso, né? Nós, como crentes, a gente precisa investir em recursos para isso. Curso. Quando tinha o cadete aqui na igreja, era investimento de tempo, de recurso financeiro, participar aqui do cadete. Curso, workshop, que está na moda agora, nesses cursos mais compactos aí. Livros, comentários bíblicos. A livraria da igreja está ali, eu investi nisso. Eu vou ler, eu vou absorver. Por quê? Porque, a exemplo dos profetas, eu preciso indagar, inquirir, investigar. Eu não sei se os irmãos compartilham dessa minha tristeza. Mas uma grande tristeza que eu tenho é ver crentes que têm grande conhecimento em outras áreas, mas que na hora de falar de Bíblia, é isso aqui. Você pergunta um versículo, a pessoa, não sei, né? Acho que deve estar lá em Macabeus. Meu Deus. Está lá em Judite, está sendo. Crentes que sabem muito de outras áreas, mas que têm pouco conhecimento bíblico. Isso para mim é a morte. E às vezes crentes que já estão na igreja há anos. E a pessoa, na hora de abrir a Bíblia, fica olhando um índice. Fala, meu Deus. Então são pessoas, às vezes, que sabem tudo de criptomoedas. Fiz um curso intensivo e tal, sei tudo sobre Bitcoin, Dogecoin. Eu vou lá abrir minhas ações e tal. E o cara investe tempo naquilo. Na hora de Bíblia, raso. É a pessoa que faz aqueles cursos de empreendedorismo que está na moda agora, né? Abra seu próprio negócio, seja dono de si mesmo e tal, faça seu futuro, não confie na previdência, não confie no seu esforço, e a pessoa vai lá e investe tempo nisso, mas não investe nada no conhecimento público, nada. A pessoa ouve todos os balanços do mercado, a pessoa configura o celular dela para receber o negócio da bolsa de valores, mas nada, zero. Pessoas que sabem tudo de esporte aqui, o João está aqui, provavelmente por trabalhar com essa área, sabe escalação de time, tem que saber esse tipo de coisa. Agora, tem crente que é só torcedor, e que se você perguntar a escalação de todos os times da Champions League, ele vai saber. Vai falar, tem falando de tal, falando de tal, falando de tal, falando de tal, não é como o João trabalha com isso. É gente comum que torce para um time, mas sabe de cor os principais, os reservas. Se você perguntar, jogo tal de 1990 e pouco, foi 3-0 para o plano de tal, gol aos 42 minutos. Oh, meu Deus! Aí você pergunta, tá, e onde que fica esse versículo? A pessoa, esse daí é um. Não é verdade, Luiz? Por quê? São pessoas que realmente indagam, inquirem, investigam, mas não fazem isso com a Bíblia, fazem isso com outras coisas. Então, crentes com conhecimento medíocre é, para mim, a morte. O que os irmãos acham disso? Não é de doer? Não é de doer? É muito triste isso. Muito triste. Agora, pensando nisso, né? O que, que os profetas tinham que falta aos crentes hoje? Porque olha só, os profetas não tinham a Bíblia como nós temos. A Bíblia deles era bem menor, bem limitada, né? Os profetas não tinham os livros que a gente tem. A gente tem uma produção teológica muito grande. Os profetas não tinham isso. Os profetas não tinham comentário bíblico. Deixa eu ver aqui o que o John MacArthur fala disso. Os profetas não tinham esse tipo de coisa. Os profetas não tinham os recursos que nós temos hoje. A gente tem aqui, ó, a Bíblia à nossa disposição, digital. Os profetas não tinham. Se eles quisessem olhar um texto, eles tinham que ir até alguma sinagoga, algum lugar, sei lá, algum templo, onde fosse, para olhar lá e procurar. Não. Não tinha Ctrl F para eles procurarem uma palavra. Não tinha chave bíblica. Era tudo na unha. Então, o que, que os profetas tinham que nós não temos hoje? Que falta aos textos? Eu chamei isso, senhor Antônio, de paixão. Falta paixão para os crentes de hoje. Paixão pela vida. Paixão pelas coisas de Deus. É aquela sede. É você falar, eu preciso. Eu quero. Eu vou. Cada oportunidade que eu tiver, eu vou. Eu coloquei aqui paixão, e a gente lembra também daquela ideia do jovem apaixonado. Como que é o jovem quando começa a namorar? Ele não aguenta ficar 10 minutos longe da amada, não é? Acabou de deixar a menina no portão de casa. Entra no carro, qual que é a mensagem que ele manda? Estou com saudade. Não é assim que o jovem apaixonado faz? Ai, eu não consigo parar de pensar em você. Nossa, mal vejo a hora de chegar tal dia para a gente se ver de novo. Esse é o jovem apaixonado, o adolescente enlouquecido de paixão. O crente deve ser assim. Mal vejo a hora de estudar a Bíblia. Mal vejo a hora de ler estudo de Bíblia. Mal vejo a hora de aprender mais coisas. Então o que nos falta é paixão.
Eu acho que um pouco
de
falta, porque o mundo louco que a gente vive não é justificado. Eu acho que o mundo nos suga demais. Antigamente não tinha isso. Acho que a vida era mais pegada, não sei.
Talvez a gente possa falar de menos obstáculos, né? Hoje a gente tem muita coisa à nossa disposição. E esse excesso de coisas acaba nos atrapalhando. Então, a gente acaba tendo tudo ao alcance da nossa mão. Isso daí, então a gente está o tempo todo, redes sociais, o tempo todo mexendo aquilo, outro.
A gente não quis já, a gente é sugado. E às vezes está no trabalho, você fala para ele, nossa, não fiz uma oração hoje, então por quê? É, suga. Então é muito mais atrativo o mundo, né? Talvez, não sei, poderia justificar pela falta de paixão.
Eu acho que isso daí acaba fazendo com que o nosso contato com as coisas de Deus sejam muito espaçados.
Também superficiais.
Superficiais. Agora, é aquilo, né? Por exemplo, a Bíblia fala, orar sem cessar. É orar no meio do trabalho. Eu estou trabalhando? Estou orando.
É o tempo todo.
A Bíblia fala para meditar na palavra de Deus dia e noite. Então, o que é meditar de noite? Meditar o tempo todo. É acordar lembrando. É estar comendo lembrando. É estar dirigindo lembrando. É o tempo todo. Mas a gente tende a colocar nossas ansiedades no lugar das coisas de Deus. A gente tende a colocar nosso lazer em lugar das coisas de Deus. A gente tende a priorizar outras coisas na nossa agenda que não as coisas de Deus. Então a gente investiga, a gente inquire, a gente indaga sobre várias coisas. Mas, em último lugar, talvez em penúltimo, vai. Em penúltimo lugar, a gente coloca as coisas de Deus.
Senão, eu vi um texto de alguém que falou uma frase que nunca mais me esqueci, foi: nós damos ao mundo todo o nosso vigor e damos o nosso cansaço a Deus. Quando nós já estamos cansados, já vivemos muito cansados, ah Deus, mas o nosso vigor, a nossa força se dá ao mundo. Você tem que ter muito cuidado.
Tem que ter muito cuidado. O John Piper, ele fala uma frase, acho que foi ele que falou essa frase, ficou famosa, né? Ele falou que, acho que a frase era mais ou menos assim, o Twitter, no julgamento final, o Twitter vai ser a prova de que nós deixamos de orar por falta de vontade, não por falta de tempo. Coisa assim. E é verdade, né? Você deve ter no seu celular aí aquele aplicativo que marca quantas horas você gasta com as coisas, né? Uma vez eu fiz esse teste com jovens. Horas e horas em redes sociais. Horas e horas. Aí vai lá, aí o jovem, para mostrar algum envolvimento, abriu lá o app da Bíblia. Né? Colocou lá pela Bíblia. Abri aqui o tempo do app da Bíblia. Eu não sou só um jovem, nós mesmos. Mas note, eu, o que eu quero enfatizar não é tanto a questão do tempo. O que eu quero enfatizar é a questão do interesse. Disciplina. Porque o que é disciplina se não interesse aliado com o tempo? é você falar, eu preciso fazer isso e eu vou arrumar espaço na minha agenda para fazer isso. Agora, se você não tem interesse, então, isso nunca vai ser prioridade. Então, o desafio para nós é seguir o exemplo dos profetas, é realmente ter um interesse profundo pelas coisas de Deus. Estudar mesmo. Falar, não entendi esse texto, eu vou entender. Eu vou ler, eu vou atrás, eu vou perguntar, eu vou ouvir, eu vou entender esse texto. E não precisa ser um salmo 119 por dia. Poxa, é um versículo, uma palavrinha, uma coisinha que mostra o nosso interesse nas coisas de Deus. Já é um exemplo que os profetas fazem aqui para nós, né? Então você vê o estudo detido deles. E aí você vê o objeto desse estudo também. Qual que é o objeto desse estudo? Está aqui no versículo 11. Eles investigaram atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas a respeito dos sofrimentos e das glórias de Cristo. Então, o objeto do estudo deles, o objeto da dedicação deles é descobrir a ocasião e as circunstâncias oportunas sobre os sofrimentos e as glórias de Cristo. Então, o que eles faziam? Eles iam até o Antigo Testamento, que é o que estava à disposição deles, e eles procuravam a respeito do Messias. O que a Bíblia fala a respeito do Messias? O que a nossa Bíblia na época, né? O que os escritos sagrados falam sobre o Messias? Falam sobre os sofrimentos e as glórias do Messias. Bom, aqui é importante notar que Pedro não cita um profeta em particular. Ele fala dos profetas. Por quê? Porque, de modo geral, o Antigo Testamento como um todo fala tanto do sofrimento como da glória de Cristo. Se vocês olharem, por exemplo, aí Lucas 24, no caminho de Emaús, Jesus no caminho de Emaús, vocês vão ver como Jesus dá essa tratativa geral ao Antigo Testamento. Olha só, Lucas 24, versículo 25. Olha só o que diz aí. Lucas 24, 25. Então lhes disse, ó mestres tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Você vê aqui o sofrimento e a glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então Jesus fez uma pregação expositiva. Ele falou, vamos lá, começamos com Moisés. Moisés falou isso. Vamos passar agora para Jeremias. Jeremias falou isso. Isaías falou isso. Zacarias, isso. Ele foi expondo. E você vê que o conteúdo disso era o padecimento, era o sofrimento e a glória. Isso era o conteúdo. E é isso que os profetas, é sobre isso que os profetas se debruçavam, né? Sobre isso que os profetas estudavam. E é interessante a gente observar aqui um detalhezinho, né? Essa curiosidade dos profetas. Os profetas tinham curiosidade sobre essas coisas. O Messias foi prometido. Isso foi revelado a mim, revelado a outros profetas do passado. Os profetas ficavam curiosos, eles iam para cima estudar aquilo. Eu acho que é muito semelhante à curiosidade que a gente tem em relação a algumas coisas da vida. Por exemplo, todo mundo é curioso para quando o pastor Marcos fala sobre escatologia, não é verdade? Quando fala do milênio, aí a curiosidade acorda. Mas peraí, será que a gente vai comer no milênio? Mas será que a gente vai voar no milênio? Mas será que vai acontecer isso, aquilo no milênio? Por quê? Porque a nossa curiosidade fica aguçada. Porque são verdades reveladas que não são tão claras assim, né? Então o que a gente faz? A gente se debruça sobre isso. A gente vê os detalhes ali daquilo que a Bíblia fala. Então os profetas tinham informações limitadas e por isso se dedicavam ao estudo. Do mesmo jeito que nós, como crentes, nós também temos informações limitadas sobre essas coisas, mas nós nos dedicamos ao estudo disso também. Então, essa curiosidade dos profetas a respeito desse assunto que eles estudavam, né, coisas que ainda iam acontecer, mostra para nós que a nossa curiosidade não é errada. Às vezes a pessoa pode se sentir culpada, né? Ah, eu fico curioso pelas coisas do futuro, não devia, eu tinha que pensar só na glória de Deus, não posso pensar nos detalhes. Não, claro que pode pensar nos detalhes, né? Tá lá, você pode pensar, você não pode fazer inventar. Vai falar, ah, eu acho que os crentes vão igual super-homem. Por quê? Ah, porque eu acho, aí não pode. onde a Bíblia não fala nada, a gente também não fala. Mas ser curioso, essa coisa instigante que a escatologia tem para a gente, né? Não instiga a gente, mas eu queria saber como que é isso aqui, né? Essa curiosidade eu uso. Só que ela tem que, ao invés de nos levar à especulação, isso tem que nos levar ao estudo. E é isso que a gente faz aqui. É isso que a gente faz quando põe a linha do tempo escatológica aqui para os irmãos acompanharem, quando a gente explica as coisas. O que é isso? É estudo. É olhar aquilo que a Bíblia diz sem inventar moda. Ah, eu acho que na Nova Jerusalém vai ter um elevador assim que a gente vai subir, descer o tempo todo. Os anjos vão ficar controlando as roldanas do elevador. Não, aí você tem ajuda mais médica, não dá. Então, essa curiosidade é boa, mas ela tem que ser dirigida do jeito certo. Igual acontecia com os profetas, né? E os irmãos observam também, dentro desse objeto de estudo aí dos profetas, que essa mensagem profética, ela tinha algumas características. Em primeiro lugar, os profetas viam uma ordem dos fatores. Qual que é a ordem dos fatores? Primeiro vinha o quê? Sofrimento. Depois, a glória. Isso sempre ficou claro para os profetas. Primeiro o sofrimento, depois a glória. É claro que às vezes isso não ficava muito claro. Eles não entendiam isso. Peraí, como assim o Messias ele vem para sofrer e depois ele vem para reinar? Tanto que algumas pessoas começaram até a pensar que haviam dois Messias. Um Messias que ia sofrer, um Messias que ia reinar. Porque na cabeça deles, às vezes, isso não casava muito bem. Mas a ordem dos fatores era estabelecida aí. A ordem das coisas era essa. Primeiro sofrimento, depois glória. E é curioso observar que os profetas estão falando isso no que diz respeito à salvação. Diz respeito à obra de Cristo. O que Jesus fez para nos salvar. Agora, parece que essa ordem dos fatores, ela não é exclusiva à obra de Jesus. Parece que essa ordem dos fatores, ela também é impressa na vida cristã. Por exemplo, Ronaldo, dá para gente tirar Tiago 1, por favor. Olha só o que diz Tiago 1:12. Acho que não é, os profetas sabiam, né? Eles tinham receber essa revelação dos sofrimentos e das glórias do Messias. Isso aconteceu realmente com Jesus, mas parece que isso se torna um padrão para a vida cristã. Qual o padrão aqui? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. O que Pedro está falando para a gente também sobre a provação, sobre as pressões aqui no século. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então, primeiro vem o quê? A coroa de espinhos. Foi assim com Jesus? Primeiro a coroa de espinhos, depois a coroa de glória, não é? Primeiro ele sofreu aqui, depois foi entronizado. E Tiago pega isso e fala, primeiro vem a aprovação e depois vem a coroa. Pedro, lembra disso também. Primeiro vem o sofrimento, depois vem a glória. E isso imprime na nossa vida cristã esse roteiro. Isso é importante para os leitores de Pedro, por quê? Naquele momento, os leitores de Pedro estavam em qual coroa? Na de espinhos ou na da glória? Opa! Só com a cabeça. Estavam levando palavra lá. Então, era importante eles saberem disso, por quê? Se agora eu estou passando pelo sofrimento, pela coroa de espinho, a exemplo de Jesus, um dia eu vou passar também pela glória. Opa, é um encorajamento. Diga, Breno.
Em Isaías 53, o texto mais famoso falando sobre Cristo, sobre o seu sacrifício. Então, pode ser classificação como uma profecia, escreveu, ou pode ser os dois? Estudo e profecia.
Parece que ali é uma profecia, que não é um estudo ali. Acho que realmente foi algo que Deus revelou para ele. Tanto que nós já estudamos até essa ideia 53 um tempo atrás. Né? E aí você tem o sofrimento e a glória. Mas ali acho que é um trabalho profético em termos de uma revelação mesmo. Não que Isaías tenha estudado e chegado àquelas conclusões. Né? Até pela riqueza de detalhes que é colocado ali em Isaías 53. Mas você tem isso aí, o sofrimento e depois a glória. Você já tem essa realidade impressa ali. E é uma realidade que nós como crentes experimentamos também. Inclusive quando eu chegava nesse trecho aqui do esboço, eu me lembrei daquele hino, eu acho, o Daniel me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é o HCC 132, que é o Rude Cruz. que o refrão dele, né? Ele diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Qual que é a ordem dos fatores aí? O que vem primeiro? A cruz. Opa, é a sogra, né? Não é a sogra. Tem que levar a cruz. Tem que levar a cruz. É a perseguição, é a humilhação, é o escárnio, é a zombaria. Por quê? Eu vou levar a cruz até o momento que eu vou deixar a cruz e vou receber a coroa. Mas para os crentes, isso seria um grande entusiasmo, um grande encorajamento. Seria ele cheio de entusiasmo. E tem outro detalhezinho, volta lá para o doutor Ronaldo, só para a gente terminar. Tem outro detalhezinho que chama atenção aqui. Além de nós percebermos uma ordem nessa mensagem profética, a gente percebe também que existe algo plural. São os sofrimentos e são as glórias. Ele pode falar, esse detalhezinho aí talvez seja um estilo de Pedro, ok, pode ser realmente um estilo para enfatizar alguma coisa, mas pode ser que de modo sutil Pedro esteja falando que Jesus sofreu de várias maneiras. E não foi verdade? Ele foi açoitado, humilhado, até chegou à morte. E as glórias de Jesus também são plurais. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus, foi entronizado, um dia voltará para estabelecer seu reino. São glórias plurais também. E os crentes? Os crentes passam por vários sofrimentos? Sim. Existe uma variedade e uma quantidade de sofrimentos? Zombaria, piada, humilhação, coisas físicas, perseguição, exclusão, uma série de coisas. Mas existe também para os crentes uma promessa de várias glórias. Sim, a gente acabou de estudar. Uma herança, a louvor, honra, posições privilegiadas no reino de Cristo. Então tudo isso serviria de encorajamento para os crentes. Olha, é como se Pedro estivesse falando assim: olha, vocês hoje estão sofrendo de várias formas, são vários sofrimentos, assim como aconteceu com Jesus, mas se lembrem, Jesus também teve várias glórias, e o roteiro é o mesmo, vocês vão ter várias glórias também. Então, uma injeção de ânimo para os leitores de texto. Isso é algo que só os crentes têm, né? Quem não é crente não tem esse tipo de coisa. Quem não é crente não tem essa injeção de ânimo. Quem é crente tem só sofrimento. Aqui no mundo talvez tenha alguma coisinha de reconhecimento, alguma coisinha de bonança, né? Mas é algo passageiro, algo que não dura. Enquanto que nós, crentes, nós sofremos aqui, mas nós temos certeza de uma glória que não se vai, de uma glória duradoura, eterna. Então, essa é uma esperança que só os crentes têm. E você, como alguém que está ouvindo isso, tem que ter a convicção, tem que responder a pergunta. Eu tenho esse roteiro está impresso na minha vida ou não? Eu hoje sofro por ser crente? Eu crio no Evangelho porque eu sou zombado pelo mundo, o mundo me despreza, o mundo faz piada de mim. Se isso acontece com você, então você tem a outra parte do roteiro também garantida, que Pedro quer encorajar pelos seus leitores. Agora, se você ainda não admitiu seus pecados, se você não confessou a Jesus como Salvador, então esse roteiro não é para você. Seu roteiro é de só de sofrimento, sofrimento pela eternidade, não tem a parte da glória. Você vai sofrer aqui pelo pecado, tá? Pelas consequências do pecado, mas isso daqui, essa parte aqui do roteiro, é só para aqueles que já creram em Cristo como Salvador. É só para aqueles que já foram unidos a Cristo. É só para aqueles que já se tornaram servos dele. Essa então é a promessa que Pedro deixa aí nas entrelinhas para nós, que encorajaram, em promessas dessas que encorajaram os seus leitores também. Muito bem, e a gente vai parar por aqui. Na próxima ocasião, a gente continua falando aí dos outros aspectos do trabalho profético do Antigo Testamento e como isso nos traz algumas implicações para hoje. Né? Mas já deu para ver que os profetas do Antigo Testamento são bem diferentes do que a gente tem hoje, né? Os profetas aí. Nada a ver, né? Até vergonha alheia, né? Lá eu sou um profeta. Fala, não, fica quieto, não fala isso não. Não passa vergonha não, né? Aquela vergonha alheia, né? Você fala, ah, que coisa chata. Congresso de missões, o profeta fulano está naquela mesa. Meu Deus. E a gente percebe a diferença de mensagem mesmo, né? Os profetas, eles falavam de coisas futuras a respeito da salvação prometida. E os profetas de hoje? Profetas de hoje. Eles falam do quê? Prosperidade quando? Agora, Deus me revela que amanhã a sua conta vai bombar. Você vai receber um pix de 100 mil. Tudo assim, ó. Recebo aí, recebo.
Pastor, sem querer ser pessimista, e nós somos amigos das redes sociais, tudo envolvido aqui, São Paulo, que eu conheço de futebol, eu achei interessante por isso que eu pus lá. Eu acredito, e a gente já tem alguma idade, a geração que nós estamos vivendo, eu não vivi nas gerações bíblicas, mas eu acredito que esta é a pior geração de todos os tempos.
Eu acho que está competindo para isso mesmo.
Eu vejo as coisas diariamente e digo, eu não acredito no que estou vendo, eu não acredito no que estou ouvindo. É impossível. É impossível. Eu não acredito que tenha havido uma geração, e eu já venho já com 56. Eu não acredito em toda a minha idade. Eu não vi o que estou a ver hoje. Eu acho que isso é uma leve para mim.
Para nós, porque a gente não é
vital.
Porque o que Pedro está falando? Olha, vocês são privilegiados, então não desanimem, continuem firmes aí. Só que o privilégio traz também uma responsabilidade, né? E a gente olha que os crentes da nossa geração não aproveitam os privilégios que têm. Não aproveitam. São crentes que negligenciam isso.
Aproveitam.
Ah? Usam para fazer o mal.
Sabe o que eu acho também? Que às vezes a gente acaba se acomodando sem querer.
Sim.
Porque tem tudo tão fácil.
Fácil.
Que nem, se eu tenho uma dúvida, eu não vou estudar. Eu ligo para você.
Não por isso, a partir de hoje você vai resolver esse problema.
Que
iluminado.
É. Mas para fazer isso, não tem problema.
Entendeu? Então, brincadeiras à parte, eu acho que a gente se acomoda também. A gente está numa igreja bíblica séria. E eu sei que todos os pastores, toda a liderança estuda muito. Então, às vezes, eu já fiz isso. Eu falei assim, bom, eu vou procurar ou eu vou perguntar para algum deles? É mais fácil eu perguntar para algum deles.
Mas eu quero seguro.
Sim, porque eu confio no que
fala. Só, eu acho que às vezes a questão é assim, às vezes a gente pode unir as duas coisas. Pode haver o interesse, o meio seguro e o estudo pessoal também. Né? Muitas vezes é aquela coisa, o professor, ele não apenas dá o peixe, mas ele também ensina a pescar. Então é aquilo, olha, essa é a resposta certa. Inclusive, lê esse livro sobre o assunto. Opa, vou ler o livro, vou detonar o livro aí. Então é engraçado que às vezes na livraria, o pessoal da livraria fala, pastor, quando você indica o livro, todo mundo vem perguntar se tem o livro aqui. O que é isso? É interesse, isso é bom, por quê? Eu quero aprender mais, aquela informação é verdadeira, mas eu quero ir mais fundo, eu quero sentir a pressão da palavra de Deus quebrando a minha cabeça, quebrando o meu crânio. Eu quero sentir isso, é a dor prazerosa, é o suor do prazer, se dedicar sobre a palavra de Deus. Diga, Dini.
Esse também tem que levar a isso, de ler a palavra, e meditar sobre a palavra, aí ele coloca essas duas situações para esse estudo. Quando ele coloca que para o cristão é bem mais fácil andar 5 quilômetros para ouvir a palavra que retornar em casa e gastar 10 minutos meditando na palavra. Que é mais fácil de o ano inteiro no culto que voltar e gastar um ano, uma hora meditando na palavra.
São desafios que os crentes de todas as épocas têm. Só que a gente percebe que a nossa piedade é muito prejudicada por isso. Porque realmente nós somos uma geração acomodada, porque nós temos tudo muito fácil. Imagina os profetas lá. Quando não tem esse Messias a chegar? Eu preciso estudar isso. E se for dali a pouco? E se for na próxima geração? Eu preciso estudar. Imagina Daniel no cativeiro. Olha, Daniel era muito mais acomodado. Por quê? Eu estou no cativeiro. Eu preciso saber quando esse cativeiro vai acabar. Eu vou estudar aqui. Eu vou entender. Eu vou buscar. Mas às vezes a gente tem, além das lutas internas, a gente tem também um excesso de comodidades que realmente tornam o nosso esforço muito, muito pouco. Né? A gente tem isso em várias coisas, né? Não só no estudo bíblico. A gente é acomodado em vários sentidos. Né? Então, existe um aspecto interior em que essa luta é difícil mesmo. Existe um aspecto de influências exteriores. Então, acho que a gente tem que orar para que Deus nos desperte, para que Deus nos dê paixão. Para que a gente ande 100 quilômetros para ir ouvir e que a gente também gaste 10 minutos em casa também. Mais do que isso, né? As duas coisas, não uma ou outra, as duas. Né? Mas para que Deus nos dê um interesse maior, né? Fabinho.
Talvez eu ouvi uma frase de algum professor que falava que realmente a gente
quando eu vou ler a Bíblia, eu estou brigando.
Não tem interesse,
porque a minha carne não tem interesse. Ah, sim. Sim, a nossa natureza pecaminosa, ela se inclina para tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, a nossa natureza pecaminosa, ela vai falar para a gente assim, fala, nossa, mas isso da Bíblia dá muito trabalho. Ver Netflix é bem mais fácil, né? Então, a gente vai tender sempre para aquilo que é contra o esforço à piedade. A piedade cristã tem um custo. Eu acho que a nossa geração perdeu a noção de sacrifício. Nós precisamos nos sacrificar. A Bíblia fala que nós somos sacrifícios vivos. O que é isso? É eu matar a minha própria vontade, eu matar a minha própria carne e fazer aquilo que tem que ser feito. De modo custoso, de modo caro às vezes, é um custo alto às vezes. Poxa, eu estou cansado, eu não quero ir para a igreja. Eu vou. Opa!
É claro
que ninguém aqui defende a ideia de você não vou dormir quando ler a Bíblia. Não, importa, é bom dormir. Dormir glorifica Deus também. Deus te deu um ciclo de sono lá, durma para a glória de Deus. Mas, existe uma luta interna de nós, interna na gente, de querer deixar as coisas de Deus de lado e pegar aquelas outras que estão mais fáceis, né, que nos agrada mais a nossa carne. Onde está o desafio? É eu me sacrificar, me esmurrar, é eu me submeter àquilo que Deus quer, nem que isso seja custoso. E certamente será.
Mesmo não querendo.
É suar a camisa, mesmo não querendo, igual eu na academia. Os irmãos têm que me ver na academia, é uma alegria só. Tô lá na esteira, eu fico amaldiçoando o inventor da esteira. Mas tem que fazer lá, porque o colesterol baixar, tem que fazer aquilo. O crente tem que se dedicar a esse tipo de coisa também. Então, nesse sentido, existe sim uma luta. Nós não queremos ver, porque é trabalhoso, muitas vezes nos ofende, mexe com a gente. Para onde eu vou? Não, vou para cima, eu tenho que. A piedade se constrói assim.
Tinha consciência pesada antigamente, né? Eu achava que você tem vontade de fazer isso. Não, tem que fazer, tem vontade.
Porque desse jeito, quando a gente vai forçando os nossos hábitos piedosos, com o tempo aquilo vai se tornando parte da gente.
Mas é uma disciplina.
É uma disciplina, exatamente. É disciplina.
Eu vi uma frase interessante, você não está com vontade de orar, isso mesmo, seu coração não começa assim.
Exatamente. Quando está com vontade de orar, ora para ter vontade de orar. É isso. Gente, 9:15 já. Diga assim, última frase aí para a gente.
E do que eu fiz uma frase, que apenas ler a Bíblia com ele, porque se na hora ele lê mais um capítulo, um versículo, enfim, ler a Bíblia, mas sim meditar em cima daquilo, que perdeu o tempo. E o contrário, meditar sim ler a Bíblia.
Às vezes você não precisa ler um livro todo da Bíblia ao longo de uma semana. Mas se aquele um versículo ficar batendo na sua cabeça a semana inteira, amém, ok. Nossa, essa semana eu não tive tempo de ler a minha leitura cronológica da Bíblia. Não tem problema, desde que a sua mente esteja mergulhada na Bíblia. Aí, qualquer lugar que você for, a Bíblia vai estar com você. A gente tem que lembrar que nos tempos bíblicos não tinha Bíblia de papel para todo mundo. O que as pessoas faziam com meditar a Bíblia? Não é que Deus andava com o Novo Testamento dos Gideões, né? O tempo todo, vamos ficar lendo aqui, não. Como que era isso? Eu ouvi no tabernáculo, eu ouvi o sacerdote lendo, eu li alguma coisa, isso vai me acompanhar até o próximo momento que eu tiver em contato com a palavra de Deus. Eu vou meditar, eu vou lembrar, eu vou pensar, eu vou orar sobre isso, eu vou conversar sobre isso. Tá? Esse mergulhar na palavra de Deus. Vamos orar para Deus nos abençoar, porque é um desafio. Não pense só porque eu sou pastor, se o pastor falar, não, o pastor adora estudar a Bíblia sempre. Às vezes ele fala, poxa, esse texto aqui está meio intragável, é um texto meio difícil. Poxa, eu queria ficar vendo lá minha sériezinha da Netflix, ver um filminho. Então, é uma luta que todo crente. Vamos orar então, irmão. Senhor, nós pedimos perdão pela nossa negligência. Nós temos tantos privilégios, nós temos tantos benefícios, Pai, em relação ao que os profetas tinham. Nós temos tanto conteúdo a mais do que os profetas. E nós negligenciamos tudo isso por um comodismo, por preguiça. Tira essa disposição de nós, Senhor. Dá-nos interesse para investigar, para inquirir, para nos debruçarmos sobre a sua palavra. e compreendermos de modo cada vez mais profundo aquilo que o Senhor revelou a nós de modo tão rico. Nós estamos, Pai, num momento da história em que o cânon bíblico já está fechado, a sua revelação especial já está fechada. E nós, Pai, por mais que dediquemos cada hora da nossa vida ao estudo da sua palavra, nós ainda nos surpreenderemos por coisas que nós não conhecemos. Pedimos que o Senhor nos dê a mesma disposição dos profetas, que nós nos debrucemos em cima disso, que nós vejamos o privilégio que temos por vivermos no tempo que vivemos, com os benefícios que o Senhor nos dá, tanto pela sua palavra, como pelos recursos paralelos, principalmente pela ação do teu Espírito constante em nossa vida, nos iluminando o entendimento. Leve-nos agora em segurança para casa, abençoa o resto da nossa semana e mantenha, por favor, a nossa mente mergulhada nessas verdades bíblicas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.